Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão, que não está na sala. O Sr. Deputado Domingos Cunha estava inscrito, prescinde. Pergunto então se há mais inscrições. Não havendo. O Sr. Deputado Cláudio Almeida tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Há cada vez mais jovens a consumir droga nos Açores. 200 jovens com menos de 18 anos estão a ser acompanhados pela Arrisca, pelo consumo regular de AX, marihuana e drogas sintéticas. Na próxima década, o país e a região terão um problema de saúde pública, se não for travada a fácil acessibilidade dos jovens às drogas sintéticas. As intervenções, como da saúde, da educação e da própria comunidade, não podem continuar a ser sectoriais, mas de criação de estratégias conjuntas para diminuir a acessibilidade às substâncias. Apesar de não existir uma estratégia conjunta para diminuir a acessibilidade às drogas, o facto é que existe já uma grande sensibilização junto da comunidade escolar. Senhora Presidente, senhores e senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Estas são palavras da Presidente da Direção da Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores. Poderia continuar a citar a intervenção da Doutora Suzete Frias, que para o Governo Regional tem sido referência na prevenção e tratamento das toxicodependências. Só este ano, a Arrisca está a acompanhar cerca de 200 jovens com menos de 18 anos de idade. A alternativa, em 2003, seguiu cerca de 190 indivíduos com idades compreendidas entre os 17 e os 30 anos e encaminhou cerca de 75 utentes para outras instituições. O Inquérito Nacional em Meio Escolar de 2011 para o terceiro ciclo e secundário indica que a frequência de consumo de drogas ilícitas nos Açores é de 12% diário, 14% semanal e 74% esporádico. Antena 1, em agosto deste ano, anunciava que há mais de 1000 toxicodependentes a receber tratamento com metadona e que o número de utilizadores dessa substância não tem baixado na região. Todos estes dados demonstram que os planos e programas de prevenção existentes na região não têm tido os resultados desejados. É caso para questionar quais os resultados do programa Equipas de Rua e do TUTCITES? Quantos casos por ilha as comissões de dissuasão deram resposta? Qual a taxa de sucesso na recuperação dos indivíduos encaminhados para as comissões? Quem paga as suas deslocações, por exemplo, da Graciosa ou de Santa Maria? Em junho passado, o Governo anunciou que tinha terminado mais de 6 mil inquéritos ao abrigo do Sistema de Vigilância dos Comportamentos de Risco em Jovens e que os resultados serviriam para a elaboração do Manual de Saúde Escolar. Para quando o lançamento deste Manual de Saúde Escolar? Senhora Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é notório a falta de atenção para este problema gravíssimo que assola famílias e afeta cidadãos e a sociedade em geral. Aliás, e hoje vi-se aqui no discurso do Subsecretário Regional, que apenas fez uma única referência a este assunto, nomeadamente referiu o inquérito ao abrigo do Sistema de Vigilância dos Comportamentos de Risco em Jovens. O Governo Regional adia constantemente a conclusão da obra do projeto Solar da Glória em Ponta Delgada, um projeto que foi anunciado com pompa e circunstância por Carlos César em 2008. Em 2013, Constou do plano com uma verba de 1.471.350 euros. Em 2014, com mais 1.302.600 euros. E em 2015, com mais 95 mil euros. O projeto foi anunciado como sendo uma unidade de desintoxicação especialmente dirigida a jovens, para recuperar os nossos jovens, reinseri-los na sociedade e na família. Em sede de comissão, a quando das audições do Plano e Orçamento para 2015, é referido que há uma necessidade de alteração funcional daquilo que eram os pressupostos iniciais. Importa perceber em que consistem essas alterações ao projeto inicial, com que pressuposto é que elas são feitas e quanto vai custar a mais à região. Senhora e Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, depois de ser constituída uma Direção Regional de Combate às Dependências, depois de ser extinta esta mesma Direção Regional de Combate às Dependências, depois da Diretora Regional ter passado a Diretora de Serviços, depois da Diretora de Serviços ter sido demitida, continua no site do Governo documentos com papel timbrado de uma Direção Regional que já não existe. Links que não abrem, protocolos de cooperação com datas de 2011, notícias desatualizadas, programas desatualizados. E, Sr. Secretário, citando Vossa Excelência, é de facto necessário uma mudança de paradigma no financiamento desta área. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu aproveito este momento para informar a Câmara que estão nas galerias alunos da Escola Profissional da Horta, do curso técnico de Mecânica Naval, a quem saúdo em nome desta Assembleia. Muito bem, vamos então continuar. Estava inscrito o Sr. Deputado Ricardo Ramalho.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, eu queria registrar uma nota em que o PSD, no que refere ao toque de competências, só se refere a esta área de ano a ano, ou seja, é de plano a plano. O PSD, no que diz respeito às toques de competências, só se lembra das toques de competências de plano a plano. A última nota que deu no seu... A última nota que deu no seu site é de 20 de 3 de 2003. Ou seja, de lá até agora, no que se diz respeito ao PSD, é isto. Zero. No que diz respeito a propostas, igualmente, zero. A dimensão do fenómeno das dependências ultrapassa o consumo das substâncias estupefacientes e psicotrópicos por definição ilícitas, já existente ao consumo de substâncias lícitas, como seja o álcool e o tabaco, cujos consumidores, infelizmente, se iniciam em idades cada vez mais precoces. O Governo do Partido Socialista, juntamente com os seus parceiros da sociedade civil, tem tido uma missão difícil no combate ao consumo, bem como a diminuição das toxicodependências, através da implementação de programas e ações de prevenção, assegurando ganhos em saúde e potenciando a adesão ao tratamento e à reinserção. Contudo, este esforço, que não se deve resumir apenas à ação do Governo, no entender do Partido Socialista, à família e à sociedade em geral tem um papel determinante na prevenção dos comportamentos de risco dos nossos jovens. Nesta lógica, é necessário garantir cada vez mais os mecanismos adequados para a efetivação do combate às toxicodependências, promovendo o diálogo intrasectorial e intersectorial com vista à criação de mecanismos de acompanhamento à utilização de cada vez mais soltos. No Plano de Investimentos de 2015, mais concretamente na ação 686, Promoção de Estilos de Vida Saudável e Prevenção de Comportamentos de Riscos, está inscrita uma verba significativa de 855 milhões. Esta verba tem um importante significado para o Partido Socialista, porque vai permitir materializar em ações concretas o empenho do Governo em combater este flagelo social. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então começar com as intervenções de tribuna. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Nos dois, três minutos que me restam, só responder algumas questões que foram levantadas. A primeira, relativamente às bolsas de estudo, e reforçando aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Gerson Bento, a Região Autónoma dos Açores tem aberto todas as vagas e tem pedido à CSS para abrir todas as vagas disponíveis em termos de idoneidade formativa nos serviços da região. Por isso não há nenhum bolseiro que fique de fora por opção do Governo Regional dos Açores. Pode haver bolseiros que ficam de fora por opção do Governo da República, ou por uma questão de idoneidade formativa da Ordem dos Médicos. Agora, por aquilo, nós, na Região Autónoma dos Açores, temos pedido à CSS a abertura, até com um espírito de solidariedade nacional sobre esta matéria, porque, segundo as últimas notícias, vão ficar cerca de 200 médicos fora dos internatos já neste ano. Nós, com um bom espírito de solidariedade nacional, temos aberto todas as vagas que nos são permitidas. Bem, relativamente ao programa de cirurgias adicionais, Sr. Deputado Luís Maurício, não é um RELEC nem um SIGIC. Estamos a falar de um programa que, de uma forma controlada, garanta o aumento de produção cirúrgica nos hospitais e não só através daquilo que o Sr. Deputado tinha anunciado e pedido que o Governo fizesse, uma produção adicional fora do horário de trabalho com um pagamento para a criação de vagas cirúrgicas para os doentes que estavam em lista de espera. Estamos a falar aqui de um sistema controlado, coordenado com os próprios serviços hospitalares, com responsabilização dos próprios serviços hospitalares relativamente àquilo que são as suas produções cirúrgicas, para não cairmos no mesmo erro que já tínhamos caído anteriormente e que eu já lhe disse que não vou voltar a fazer, de encontrar programas de produção de listas de espera cirúrgicas que no final apenas nos garantem aumento das listas de espera cirúrgicas. Sr. Deputado, relativamente às questões que têm sido levantadas e que o Sr. Deputado, na última Assembleia, fez questão de levantar, e até de uma forma mais dramática, dizer que preferia viver no continente no serviço, e ser servido pelo Serviço Nacional de Saúde do que pelo Serviço Regional de Saúde, devo lembrar uma notícia que há pouco tempo saiu no Público sobre as listas de espera nacionais, e que diz de uma forma muito clara que o pai do Serviço Nacional de Saúde está há meio ano à espera de uma operação num hospital público do continente. E diz várias coisas entre as notícias, diz que é um caso entre milhares e depois, e respondendo de uma forma muito clara àquilo que foi a insinuação que fez sobre a nossa política, sobre esta matéria, diz textualmente isto. Depois de há dias ter revelado a sua situação num canal televisivo como um exemplo dos problemas que afetam o Serviço Nacional de Saúde, o advogado conta agora que recebeu um telefonema de um responsável da Unidade de Saúde de Coimbra, preocupado com o seu estado, e que foi mesmo contactado por um médico amigo para resolver o problema com rapidez. Ou seja, Sr. Deputado, aquilo que o Sr. Deputado acusa, que nos acusa de fazer no Serviço Regional de Saúde, parece que é aquilo que o Serviço Nacional de Saúde faz sobre esta matéria. E diz também de uma forma muito, muito clara e textual, os dados indicam que a mediana, e é importante que se diga isto também, é que o Serviço Nacional de Saúde faz as contas pela mediana. Nós aqui na Região Autónoma dos Açores damos os dados de uma forma transparente, clara e com todos os doentes que estão em lista de espera. Não fazemos medianas, Sr. Deputado. Sabe porquê é que não fazemos medianas? Porque diz, também de uma forma muito clara nesta notícia, o próprio responsável pelo sistema nacional que gera as listas de espera cirúrgicas, há uma grande variabilidade de hospital para hospital. Este é um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Com certeza, Sr. Deputado, se eu tivesse feito as contas à mediana no Serviço Regional de Saúde, teria dados muito melhores para demonstrar esta Câmara. Mas não faço. Aquilo que faço é uma divulgação transparente dos nossos dados e, tal como o Sr. Deputado já pediu, a partir de janeiro teremos não apenas os utentes que estão há mais de 18 meses à espera, mas sim uma lista integral de todos os utentes que estão em lista de espera, inscritos para a cirurgia, para que de uma vez por todas se possa falar deste problema claramente. Sr. Deputado Luís Maurício, relativamente às locações especialistas, parece-me que há aqui algum equívoco. Quando o Sr. Deputado diz que o Secretário Regional da Saúde matou um legado do PS. Foi isso que disse. Só para esclarecer cabalmente os açorianos sobre esta matéria, só este ano, 2014, e apesar de alguns constrangimentos que houve, como sabe que houve relativamente aos sindicatos, nós fizemos 3.500 consultas, 86 deslocações de especialistas, Sr. Deputado. Não parece que isso seja matar o sistema de deslocação de especialistas. Sr. Deputado Cláudio Almeida, o Manual de Saúde Escolar já foi lançado, já foi publicado e está em uso. parece-me que o Sr. Deputado tem que ultrapassar aquilo que é só a utilização da comunicação social ou do Facebook sobre estas matérias, e se nos tivesse perguntado de uma forma muito clara sobre esta matéria, eu teria respondido que um manual que já foi elaborado, já está em uso e já está a produzir os seus efeitos. Enquanto ao Solar da Glória é uma obra que está em curso e que terá, obviamente, terminado, e quanto às nossas políticas para a toxicodependência, posso lhe dizer que estão a ser preparadas alterações desse sistema de uma forma estrutural. Obviamente não fazemos só ao toque da comunicação social. É preciso. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que na região autónoma dos Açores, infelizmente, vamos ter sempre este fenómeno. Temos que arranjar forma de o mitigar, e é isso que estamos a fazer.
Obrigada, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo e senhores membros do Governo, três notas muito rápidas. Sr. Secretário Regional, eu tive a oportunidade na última sessão parlamentar de esclarecer de forma muito clara a observação que o Sr. Deputado Domingos Cunha me fez e que agora a Vossa Excelência reitera que eu recusei, e o Sr. Deputado Domingos Cunha reconheceu que se tinha expressado mal ou tinha entendido mal em relação à minha intervenção nesse Parlamento, nessa sessão parlamentar, e portanto eu quero lhe dizer claramente que não prefiro viver no Serviço Nacional de Saúde relativamente ao Serviço Regional de Saúde. O que eu quis dizer é que há mecanismos de funcionamento e há projetos no Serviço Nacional de Saúde que funcionam melhor do que no Serviço Regional de Saúde. Queria-lhe claramente, de uma vez por todas, esclarecer isso. Em segundo lugar, ao Sr. Secretário, tenho que reconhecer que eu sempre falei em mediana. Eu sei qual é a diferença entre mediana e média. E a mediana, até porque estão aqui alunos do ensino secundário, é o valor mais frequentemente observado num determinado universo. E, portanto, eu sei que a mediana a nível nacional, ou seja, o número de meses dos doentes em espera mais frequentemente observado nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, são 3 meses. Aqui, quanto é que é? São 3 anos. A média é essa, não é a mediana. Mas a mediana o senhor nunca diz qual é. É muito superior, Sr. Secretário, certamente. Depois, ao Sr. Secretário, por último e para terminar, o mal dos outros não nos serve de contentamento. E, portanto, eu volto a dizer, se o pai do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Arnaud, se queixa da forma como foi contatado, isso não lhe deve servir a si de motivo de satisfação. Deve-lhe servir a si como motivo de correção para aquilo que é uma prática sua no Serviço Regional de Saúde. Com o Serviço Regional de Saúde e aquilo que aqui se faz é da sua inteira responsabilidade e da inteira responsabilidade do Governo do qual o senhor faz parte.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, então, agora sim, vamos iniciar as intervenções de tribuna. Para uma primeira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. A acessibilidade aos serviços públicos de saúde requer a garantia de condições e a qualidade dos serviços prestados, adequando os recursos existentes, infraestruturas, recursos humanos e equipamentos às necessidades das populações. Uma conclusão que se retira e que se fundamenta, em nosso entender, é que a acessibilidade aos serviços públicos de saúde é uma evidência, e deve-se à ação política do Governo do Partido Socialista, que a considera e assume como uma das suas prioridades no âmbito do Serviço Público de Saúde que temos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece o esforço de todos os profissionais de saúde que têm contribuído para o aumento da produtividade das unidades públicas de saúde, nomeadamente em todas as consultas médicas de medicina dentária, de psicologia, de nutrição, terapia da fala, entre outras. Em 2013, aumentámos o total de consultas em 9,8%, a que correspondem 616.186. E os atendimentos urgentes em 9,9%, cifrando-se em 341.461. As grandes e médias cirurgias, 16.688, aumentaram em 8,3%, e a cirurgia do ambulatório, 3.471, aumentou 9,9%. Quer isto dizer que foram efetuadas mais 2.720 grandes e médias cirurgias em tempo normal de funcionamento dos blocos operatórios. A par desta evidência, queremos realçar que houve uma redução de 1.032 doentes em toda a lista de espera cirúrgica, no período compreendido entre agosto e setembro de 2014, e os doentes inscritos há mais de 18 meses sofreram uma redução de 824 no mesmo período. Queremos mais, é verdade. Mas queremos que o mais não seja apenas mais. Queremos, sim, um Serviço Regional de Saúde adaptado às realidades e às necessidades das nossas populações, adequado e adaptado às novas evidências em saúde pública. Queremos prosseguir com medidas e ações bem planeadas, fundamentadas e estruturadas para que o Serviço Regional de Saúde seja mais capaz, mais interventivo nos cuidados direcionados para a prevenção e promoção da saúde, para o tratamento e reabilitação, sem esquecermos a importância de uma rede de cuidados continuados coerente e articulada entre as unidades de saúde e as entidades públicas e privadas com essa vocação. Queremos continuar a implementar políticas que se centrem na promoção da saúde, na prevenção da doença, na promoção dos estilos de vida saudáveis e na prevenção de comportamentos de risco. O Plano Regional de Saúde 2014-2016 contém um vasto conjunto de programas que, cumpridos, levarão à redução das doenças com influência direta na mortalidade pelas principais causas de morte. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o Plano e Orçamento na área da Saúde para 2015 contempla o investimento público no valor de 35.331.908 euros. Confirma os objetivos do Governo do Partido Socialista, centrados na aposta de continuar a promover programas e projetos que garantam a continuidade, modernidade e o contínuo aumento da qualidade dos serviços e cuidados. A Região Autónoma dos Açores, na sua dispersão e dimensão, com os recursos que tem alocados ao Serviço Regional de Saúde, proporciona à sua população bons serviços e cuidados de saúde com qualidade. Os açorianos que usufruem dos serviços e dos cuidados, por via da permanente diferenciação e especialização dos seus profissionais de saúde, da constante evolução dos equipamentos, sejam infraestruturas, sejam meios complementares de diagnóstico e terapêutica, reconhecem que são exigidos gastos elevados, como sabem que a saúde será sempre deficitária. O Serviço Regional de Saúde tem e sofre uma grande influência social, que exige avaliação contínua, estudo, planeamento, estratégias e políticas que não fujam às correções aconselháveis, à coragem de modificar, de retificar estratégias e medidas menos eficientes e menos eficazes. Por isso, devemos aliar a competência dos profissionais de saúde e a consciencialização dos utilizadores, utentes, doentes e famílias. Todos estamos confrontados com o enorme desafio que se centra na acessibilidade, na manutenção da qualidade, na segurança e na humanização com que são prestados cuidados de saúde essenciais e diferenciados a todos os açorianos a que se alia o controle da despesa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera imprescindível a contínua e responsável reflexão sobre a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde. Não nos iludamos, nem às açorianas e açorianos para quem o Serviço Regional de Saúde está organizado. Para obtermos ganhos de eficiência aliados a medidas de contenção de custos, precisamos da participação e envolvimento de todos, cidadãos, profissionais de saúde, suas organizações de classe, políticos e de outros contributos, sejam eles públicos ou privados. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, se estamos de acordo que o Serviço Regional de Saúde deve manter a organização e as características que tem, põe-se a questão de como mantê-lo sustentável, definindo prioridades para podermos continuar a ter mais autossuficiência, mais e melhores cuidados, mais e melhor saúde. O Governo dos Açores e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista consideram que a melhor estratégia e a melhor solução para o Serviço Regional de Saúde passa por serem os açorianos a dizerem o que pensam e o que querem dos seus serviços de saúde. O plano de orçamento para 2015 para a saúde é, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o garante que o Serviço Regional de Saúde vingará o patamar do equilíbrio financeiro e o garante de mais e melhor saúde para todos os açorianos, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Não havendo, vamos então passar à próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado António Pedroso.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, haja saúde é uma expressão bem conhecida dos jorgenses que se cumprimentam de forma cordial, desejando esse bem tão essencial na vida das pessoas, a saúde. Olhando para este plano, urge dizer, haja betão, porque saúde há pouca. Poderão chamar-nos levianos, espalhafatosos, palavras do agrado, Sr. Secretário, porque, segundo os socialistas, só foi encerrada uma cozinha e uma lavandaria no Centro de Saúde de São Jorge. Mas depois foram os serviços de radiologia e análises que passaram a trabalhar em alternância, encerrou-se os postos médicos nas casas do povo, reduzindo um serviço de proximidade, os médicos estão-nos abandonando, uns por reforma, outros foram em busca de alternativas melhores, e como se não bastasse, ainda pende sobre a cabeça dos jorgenses a ameaça do encerramento noturno dos laboratórios de análises clínicas para ser substituído por um equipamento limitado, mas predileto do Sr. Secretário, o chamado Point of Care. Foram reduzidas as vindas dos especialistas, para não dizer extintas. Os doentes agonizam e morrem à espera de consultas de especialidade, salvando-se os poucos que, com parcos recursos, conseguem recorrer à privada. Quando a maioria dos agregados familiares vive com rendimentos inferiores a 530 euros mensais e se vê obrigada a gastar 70 euros ou mais numa consulta privada porque a saúde regional não faz o que lhe compete, vem o Governo, num gesto de falsa, magnânima solidariedade, dar um reembolso que no máximo poderá ser de 2 euros e 45 cêntimos. Haja paciência, porque isto é brincar com a miséria e a dignidade dos açorianos. Os jorgenses têm pouca saúde e menos reembolsos. Em contrapartida, há betão. Betão como nunca houve. Algumas obras prometidas há mais de 35 anos, como é o caso do Porto do Topo, e que os jorgenses merecem. E esperam vê-las concluídas, se tiverem vida e saúde. Mesmo assim, muitas obras prometidas ficaram por cumprir. Essas palavras são dos socialistas que o afirmam indignados, basta ler a comunicação social açoriana. Eu sei que os senhores preferem jornais franceses. Mas isso é hábitos de quem viveu muito tempo em Paris, não é? Os jorgenses aguardam um novo porto comercial cheio de turistas, aquele nicho de mercado estrangeiro que virá fazer tratamentos de saúde aos Açores e previsto pelo Sr. Secretário. São Jorge é, sem dúvida, um exemplo de experiências emocionantes na área da saúde. Os jorgenses têm sido forçados, infelizmente, a ser cobaias dessas experiências e emoções que podem ser vendidas aos turistas em pacotes familiares envolvendo doentes, acompanhantes e família em geral. Conheça a sensação de viajar com os ossos partidos sem acondicionamento até encontrar um raio-x disponível. Uma experiência memorável. Ou então o suspense de ter um acidente grave ao anoitecer e não conseguir chegar ao hospital porque o aeroporto não está certificado. Uma emoção inesquecível. Ou ter de morrer à espera de uma cirurgia que nunca mais chega porque o seu nome já foi arriscado a uma lista de espera ou porque só será chamado depois do morto. Programa com final infeliz. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a minha ironia disfarça uma tristeza imensa de ver uma população idosa, doente, abandonada à sua sorte e que vê-lhe ser-lhe retirado os poucos cuidados de saúde que já tiveram. A crueldade de uma governação que se aproveita dos fracos e desvalidos para lhe retirar míseras migalhas, usurpando a esperança de uma existência digna, com a justificação de remediar os desvarios de uma má gestão. Não garantir os serviços mínimos da saúde aos jorgenses é condenar à morte esta população por um crime que não cometeu. Qual é o jovem que quer viver numa ilha onde não há garantias de cuidados básicos de saúde? Quem quer constituir uma família onde não está assegurado o bem-estar dos seus filhos? Para os jorgenses, primeiro está a saúde, depois o conforto de uma casa. Neste plano é o inverso. Primeiro, a casa da autonomia, depois a saúde. A saúde dos jorgenses neste plano vale um décimo da casa da autonomia. Já 60 anos antes de Cristo, os povos morriam enfermos nas ruas de Roma Antiga, enquanto Pompeia, mulher de César e seus convivas, lambuzavam-se em lautos jantares em faustoso palácio. Dois mil anos depois, a história parece repetir-se, não em Roma, mas nos Açores. Os jorgenses merecem mais e melhores. E termino como comecei. Haja saúde para todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Está aberto agora um período de inscrições. Sr. Deputado Rogério Veiros tem a palavra.
Senhora Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado António Pedroso, as suas intervenções neste plenário são sempre feitas com alguma tentativa de humor. O seu fê-lo em tempos sobre a agricultura. Os socialistas não brincaram com a agricultura, trabalharam com a agricultura, junto com os agricultores de São Jorge, e por isso temos o setor cooperativo a entrar nos eixos. O senhor, a determinada altura, tentou brincar também, ainda me lembro, com os navios. Quando é que dizia, havemos navios? Pois aí tem os novos navios este verão a operar. Ou seja, enquanto o senhor brinca, nós trabalhamos a sério junto com os jorgenses para termos melhores condições. No que diz respeito à saúde, Sr. Deputado, enquanto nós discutíamos a reforma do Serviço Regional de Saúde junto com os jorgenses, o PSD espalhava o caos em São Jorge, pois os jorgenses disseram ao governo do Partido Socialista que queriam duas urgências a trabalhar, dois internamentos a trabalhar, e o Partido Socialista responde afirmativamente à vontade dos jorgenses e mantém duas urgências e dois internamentos e dois centros de saúde a trabalhar em São Jorge, tal qual como os jorgenses pediram. Mas mesmo assim, Sr. Deputado, é preciso que se registre que o governo do Partido Socialista nos Açores mantém a saúde a trabalhar em São Jorge conforme os jorgenses o exigiram, mas o seu governo na República obriga os jorgenses a pagar mais impostos e a transferir menos dinheiro para os Açores para tirarmos dinheiro do orçamento da região. Mas mesmo assim, nós socialistas aumentamos as transferências para o Serviço Regional de Saúde para mantermos o Serviço Regional de Saúde conforme os jorgenses precisam e conforme é preciso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Pedroso tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Rogério Veiros, eu acho que o senhor devia perguntar isso ao senhor Vereador da Calheta, porque eu acho que ele tem uma opinião muito própria sobre isso. Mas também devia ter lido melhor o parecer do Conselho de Ilha, que o senhor esteve presente, e inclusive votou favorável, não votou porque não tem direito a voto, mas foi favorável ao que ali está escrito, em que seria mais proveitoso que dos 3 milhões alocados à Casa da Autonomia, parte dessa verba fosse para a saúde.
Muito bem.
E para terminar, eu gostaria que, eu já vi nesta Câmara, Partido Socialista, numa defesa aguerrida para hospitais de cães e gatos, para o bem supremo, o bem-estar animal, com o qual nós concordamos. Agora, concluo tristemente que bom não é ser Jorge Gente, bom é ser cão e gatos socialistas, porque são bem mais tratados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rogério Veiros, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, sobre cães e gatos, eu não percebo nada. Agora, sobre aquilo que se discutiu no Conselho de Ilha, Sr. Deputado, é verdade que o Centro de Saúde da Calheta está com um cor-de-rosa meio desvanecido nas suas pinturas e que o Centro de Saúde de Velas também tem um amarelo meio desvanecido. Mas, Sr. Deputado, nós socialistas não nos preocupamos, tal qual como foi abordado no Conselho de Ilha, não com a estética, para nós não é o fundamental. Eu sei que o senhor, nas questões da estética, dá muita relevância pelas suas capacidades como artista e que eu as reconheço. Mas o que é importante para nós é aquilo que lá dentro se presta. E prestam-se cuidados de saúde aos jorgenses e isso é que verdadeiramente importa. Relativamente às questões das obras, Sr. Deputado, o Partido Socialista orgulha-se ao longo destes anos das obras que tem feito em São Jorge, cumprindo promessas. E neste aspecto, no que diz respeito ao Porto do Topo, promessas desde o tempo em que nós fundamos a autonomia, que não eram cumpridas para com os topenses. E nós vamos respeitar isso e vamos respeitar a vontade dos jorgenses e, neste caso, das pessoas da Zona do Topo, que vão ter finalmente o Porto do Topo há tanto prometido, até pelos governos do PSD do século passado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, só para dar de uma forma sintética conhecimento ao Sr. Deputado António Pedroso do número das deslocações de especialistas à Ilha de São Jorge ao longo do ano 2014. Radiologia, duas deslocações. Neurologia, duas deslocações. Urologia, uma deslocação. Otorrino, duas deslocações. Oftalmologia, 5 deslocações. Cardiologia, 3 deslocações. Pediatria, 1 deslocação. Obstetrícia ginecologista, 2 deslocações. Pneumologia, 1 deslocação. Gastroenterologia, 2 deslocações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais inscrições, passamos para a última intervenção. Senhor deputado Jorge Costa Pereira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, pese aos investimentos significativos em infraestruturas que têm vindo a ser feitos no Hospital da Horta e também porque esses investimentos têm vindo a ser concluídos com muitos anos de atraso, a verdade é que a situação daquela unidade de saúde é crescentemente preocupante e está permanentemente no limiar do risco e com perspectivas de futuro indefinidas. Esta indesejável e inaceitável situação, para além dos óbvios inconvenientes que provoca aos seus utentes, coloca perigosamente em causa o pleno desempenho do papel que cabe ao Hospital da Horta no Sistema Regional de Saúde. Refiro-me à questão dos recursos humanos, nomeadamente aos especialistas em falta no Hospital da Horta. Sobre este problema, sabemos todos que as soluções não são fáceis nem são rápidas. Sabemos que a administração espera poder contar com alguns quadros que estão presentemente em formação. Mas, exatamente porque a solução não é fácil nem rápida, já há muito devia ter sido assumida uma agressiva política de recrutamento de pessoal médico jovem. E esse foi um erro e uma omissão clamorosos. Apesar das chamadas de atenção públicas, os sucessivos governos regionais não ligaram ao preocupante indicador da idade média dos especialistas do Hospital da Horta e deixaram a situação protelar-se e arrastar-se. E hoje estamos a pagar a fatura dessa inaceitável falha de planeamento. Por causa dessa incapacidade de planeamento e de antecipação das soluções antes de surgirem os problemas, o Hospital da Horta vive hoje confrontado com soluções provisórias em muitas das suas valências. A nefrologia, a oncologia, a urologia, a pneumologia, a ortopedia, a hematologia, a ginecologia, a obstetrícia e a cardiologia são exemplos de especialidades onde impera, no todo ou em parte, uma provisoriedade quase transformada em permanência. E se a este cenário juntarmos a drástica diminuição verificada na deslocação de especialistas de outras unidades de saúde ao Hospital da Horta, deixando os seus pacientes entregues à sua sorte, temos montado um cenário nada otimista para o funcionamento de um dos três hospitais de referência da região. São pessoas que estão em causa, concidadãos nossos, fragilizados por situações de doença, as primeiras vítimas do deficiente funcionamento do nosso Sistema Regional de Saúde. É por eles que aqui vim, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começaria num comentário breve e sintético à intervenção do meu caro amigo, o Sr. Deputado Jorge Costa Pereira, lhe dizendo o seguinte. Sr. Deputado Costa Pereira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os deputados do FAIAL do Partido Socialista estão de veras preocupados e por estarem, reúnem muitas vezes com a administração do Hospital da Horta, com os especialistas do Hospital da Horta. Aliás, há duas semanas estivemos reunidos com a psiquiatria, acompanhado pela Sra. Deputada Renata Coelho Botelho, com a Sra. Deputada Renata Coelho Botelho, onde se falou de saúde mental e onde se falou da ditologia. E isto mostra bem a preocupação dos deputados do Partido Socialista. O senhor começa a sua intervenção a falar de infraestruturas que vêm com anos de atraso. A questão não está nos anos atrás. A verdade é que as infraestruturas estão lá. As infraestruturas estão lá para os nossos utentes e também para os nossos profissionais de saúde. E quando falo de profissionais de saúde, não falo só de médicos. Falo de enfermeiros, falo de técnicos de saúde e falo dos nossos auxiliares. Essa é que é a verdade. Foram obras feitas pelo Partido Socialista para servir os nossos utentes. E para falar nos recursos humanos e nas especialidades, deixo-lhe só a seguinte informação. Em relação à formação de internos, acabam em 2015, afetos ao Hospital da Horta, Urologia 1, Pneumologia 1, Neurologia 1, Oncologia 1, Fisiatria 1, Dermatologia 1, finalizam em 2016... Urologia 1, Oftalmologia 1, Pneumologia 1, em 2017, em 2018, em 2019. Se todos regressarem, nós vamos ter um excesso de médicos. A verdade é que a administração do Hospital da Horta, atual, composta, como o senhor sabe, pelo Dr. João Moraes, Dr. Rui Suzano e o enfermeiro Amândio, tem arranjado todas as soluções para não pôr em causa o serviço prestado aos nossos doentes. E um caso recente é a questão da ortopedia que o senhor falou, e falou bem, mas a verdade é que temos contratados dois ortopedistas que estão reduzindo a lista de espera. E esta é que é a verdade. E essa administração tem feito trabalho de rentabilização de recursos, de otimização dos cuidados de saúde, com inovações, como é o caso da telemedicina, que o grupo parlamentar referenciou há muito pouco tempo, com a celebração de convenções, com a resolução de parcerias, como, por exemplo, feitas recentemente com o Centro de Saúde da Ilha do Pique, para reduzir as listas de espera, e isto também tem que ser referenciado aqui. Agora, vir aqui referenciar papéis, números, sem estar no terreno, sem ir reunir, sem perceber quais são as necessidades, não lhe fica bem. Eu diria que... eu diria e acabaria a minha intervenção não com haja saúde, mas com um haja paciência.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Pereira tem a palavra.
Presidente, muito rapidamente para responder ao Sr. Deputado Lúcio Rodrigues e para responder sem precisar estar a coiçar zangado, mas com toda a normalidade que uma discussão desta natureza deve ser feita e com elevação. E para lhe dizer apenas duas questões e para lançar uma outra que acho também importante, já que o senhor tem essas reuniões com a psiquiatria tão importantes, vai-me saber responder a esta questão. E a primeira questão que eu quero colocar é que, senhor deputado, de que servem... De que servem as instalações se não há recursos humanos e se os cuidados de saúde diminuem? Depois, quanto à questão da enumeração dos médicos de que a administração está à espera, o senhor foi muito cuidadoso, mas eu reparei o que é que o senhor disse no fim. Se eles regressarem, o problema é esse e tem sido sempre esse e nunca se assumiram soluções definitivas. Finalmente, Sr. Deputado, que tem informação privilegiada, já agora o senhor deve saber, responder a esta questão, senão o senhor secretário saberá, que é uma questão fundamental para nós sabermos o que é que está em causa quando se fala de obras futuras para o Hospital da Horta. Pois o administrador do Hospital de Ponta Delgada diz, numa revista de outubro, da Ordem dos Médicos, diz o seguinte, e eu gostava que o Sr. Deputado ou o Sr. Secretário esclarecessem se isto é mesmo assim. Ele diz que, felizmente, cito, não vão construir no Hospital da Horta tudo o que foi inicialmente planeado. Esta é uma informação que os feialenses precisam saber, se o Sr. Secretário confirma estas afirmações ou não.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Ó, Sr. Deputado Costa Pereira, o senhor conhece muito bem e sabe que esta questão do zangado ou não, isso não existe. O senhor sabe que eu tenho bom coração. Fala assim, entusiasmo, mas ainda estou zangado consigo, nem nada lá por perto disso. Em relação às reuniões, eu espero que tenha percebido mal. Houve aí alguma ironia relativamente à psiquiatria ou à ditologia. As reuniões são com as especialidades todas que existem no Hospital da Horta. A nossa preocupação não é exclusivamente à psiquiatria. Foi à psiquiatria porque assim se proporcionou. E foi uma reunião produtiva, onde se tirou lá... Sr. Deputado Artur Lima. Eu não lhe vou responder. Fica assim. O senhor falou e falou muito bem na questão dos internos e no regresso dos internos.
O senhor esqueceu-se foi de reproduzir aqui algo que me parece importante. É que esse Governo Regional criou incentivos para os médicos se estabelecerem na reunião, incluindo estes internos. E isto é que é importante referir, ou seja, nós continuamos preocupados com a acessibilidade, com a necessidade e com a qualidade dos serviços prestados no Hospital da Horta. E é isto que tem que ficar aqui presente. E o senhor sabe que as soluções encontradas têm resolvido os problemas.
Obrigada, senhor deputado. Julgo não haver mais inscrições. Senhor deputado Costa Pereira, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, é só para registar que esta afirmação do administrador do Hospital de Ponta Delgada de que no Hospital da Horta tudo não vai ser construído, tudo o que foi inicialmente planeado, não foi esclarecida, não foi contestada, portanto é verdade e o Partido Socialista, nesta matéria, enganou os feialenses.
Obrigada, senhor deputado. Senhor secretário regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, eu desconheço a afirmação que foi preferida terei todo o gosto em esclarecê-la, depois do Sr. Deputado também me esclarecer de quem é que a preferiu e em que contexto. De qualquer forma, relativamente às obras do Hospital da Horta, de uma forma muito clara, o Sr. Presidente do Governo, quando a inauguração do Bloco C do Hospital, esclareceu aquilo que iria lá ser feito. Nós vamos fazer obras de remodelação e ampliação do serviço de urgência, do serviço de diálise e vamos, na segunda fase do Bloco C, incorporar a obra do Centro de Saúde da Horta. É isso que está previsto.
Obrigada, Sr. Secretário. Julgo então não haver mais inscrições. Eu vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de nos informar dos tempos restantes antes de encerrarmos os trabalhos para o almoço.
Governo Regional, 144 minutos e 10 segundos. Partido Socialista, 107 minutos e 50 segundos. PSD, 67 minutos e 40 segundos. CDS-PP, 27 minutos. Bloco de Esquerda, 7 minutos e 15 segundos. PCP, 7 minutos e 5 segundos. PPM, 2 minutos e 15 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Interrompemos então agora os nossos trabalhos. Um bom almoço. Regressamos às 15.